Amigo carneiro. Pá, tem de começar esta nota de entrada da linha avançada de hoje.
Nota introdutória.
Introdutória, um introito desta linha avançada, portanto, fazendo uma queixa
que
para
é?
Zé Nunes. Porque este homem ontem foi visto, imaginem, no Pinóquio, catedral da boa cerveja de Bom Marisco, mas não remeteu nenhum, não endereçou nenhum convite a nenhum elemento desta equipa das manhãs do
dia. É absolutamente imperdoável. Temos
pouca vergonha.
Mas
realmente.
Terei que me redimir, não é?
Claro. Em eventos futuros.
Muito bem, muito bem. Bom dia, carneiros. Antes de tudo e de todos, a grande jornada da Seleção Nacional de Futsal. 4-2 à Espanha, depois de estarmos a perder por 2-0. Espetáculo!
Loucura controlada!
Muito bom, muito bem. Nuestros hermanos devem estar com uma grande...
cabeça!
Mas nada, estamos nas meias finais, onde vamos encontrar o Cazaquistão. Foi um grande jogo. Olha, e estive a vê-lo justamente com os amigos com quem almocei ontem.
Olha,
no
que sorte deles!
Mas foi uma grande jornada e agora vamos lá despir o casaco ao Cazaquistão. Pronto. Olha, bom dia de novo, carneiros. E agora por carneiros. Era aqui que queria chegar há pouco. Alguém alguma vez comeu ovos mexidos com mioleira de carneiro?
Ah, não, já falo. Não, obrigada.
Carneiro ou caranguejo?
Carneiro.
É um caso nojento, não é?
Já está.
Sabem que pessoas da minha geração eram quase coagidas / obrigadas a comer mioleira quando eram novos, com ovos, para desenvolver as aptidões intelectuais. Exatamente. Acredito que quiser, mas foi assim. Os talhos tinham mioleira para os meninos, era bastante traumático.
E já agora... mioleira apurava a cabecinha da...
Pois, não sei, era
ligação, sim.
Não sei se era só uma crença, penso que os próprios médicos aconselhavam isso. E há um petisco famoso que é ovos mexidos com mioleira de borrego e queijo da ilha de São Jorge.
Tudo ligado.
Grande peça, quer dizer, grande peça. A propósito destas comidas mais ou menos estranhas, estive a ver a gastronomia que era concebida na Roma Antiga. E, de facto, eles eram especiais e muito saudáveis, acrescente-se. Na Roma Antiga, a gastronomia consistia, essencialmente, em vegetais e frutas. Os romanos gostavam de alho, cebola, nabo, figo, romãs, laranjas, peras, maçãs e uvas. Ah. Uma camada da população mais sofisticada consumia vinho e miolos de animais. Lá está.
Lá está.
Miolos. Miolos. E depois... E depois só os ricos comiam carne de carneiro, burro, porco, ganso, pato ou pombo.
Ok.
Era mais ou menos isto. E já agora, eles faziam três refeições. A primeira refeição do dia era o gentaculum. Pouco tempo depois de se levantarem. Era composta a refeição por pão, queijo, ovos e leite.
Ah, isso é parecido com...
Certo. Okay.
Repara, o pão poderia ser embebido em vinho aquecido ou então regado com azeite e esfregado em alho. Cá está.
Só hábitos
mediterrânicos, exatamente.
Esse,
bom, e depois, olha, por exemplo, os médicos, por acaso isto é engraçado, eu vou-me despachar porque evidentemente temos que atualizar a informação
de trivia.
Mas, exato. Alguns médicos diziam que só se devia beber água uma vez de manhã, apenas uma vez por dia. Por volta do meio-dia tornava-se, por isso é que eles bebiam tanto.
Claro.
Sim. Por volta do meio-dia tomava-se a refeição em pé, que era o prandium, e que incluía restos de comida do dia anterior. Era chamada roupa velha, não é?
Claro.
Carnes frias, frutas e queijo. E não se via vinho durante essa refeição, já que essa refeição era tomada durante o horário laboral. Sim, porque os romanos trabalhavam, não é? E finalmente a cena, que era uma grande cena, que é a nossa ceia, não é?
Pois.
Que era a principal refeição do dia. Iniciava-se à 30ª hora. Não sei o que é isto, mas corresponde às 4 horas da tarde. Os romanos contavam as horas a partir do nascimento do sol, prolongando-se até à noite. E a cena dividia-se em três partes: gustatio, prima mensa e segunda mensa. Pronto. E
era isso. Os italianos mantiveram a coisa.
Exatamente. Passo, já te passo e nunca mais saímos aqui. Bom, então, ultrapassada que está esta sub-rubrica dedicada à gastronomia romana, sempre vos direi que hoje a Europa ataca em força.
Europa, querida Europa.
É verdade. Liga dos Campeões. Tarata. Porto, Liverpool e Dortmund Sporting, jogos muito difíceis, não é? Bora, rapaziada do Sertão, vamos lá então. E não vai, porque o Porto mete forças com o Liverpool, que claramente pode ter força a mais se o Porto não lhe atirar. O Porto tem que ser a equipa, exatamente, que é habitualmente muito forte na Liga dos Campeões. Se isso chega para aguentar o Liverpool, não sabemos, mas será um excelente ponto de partida. Recordo que já com Sérgio Conceição, o Liverpool foi ao Dragão ganhar por 5-0 aqui há uns anos. Mas na segunda volta, o Porto empatou em Anfield. Para hoje, ouro sobre azul e branco, seria mesmo o Porto ganhar, e obviamente é possível, mais a mais, com a versão Porto Champions League, situação em que o Porto capricha e é muito forte. E o Sporting em Dortmund tem de se pôr evidentemente a pau para a coisa não correr mal, ou mesmo francamente mal, e a primeira questão, e recorríamos outra vez à nossa Amália para perguntar se Haaland, a Praga Loura, joga ou não joga. Gostávamos de saber, não é? Se jogar, pois qualquer coisa torna-se ainda mais difícil, se não jogar há uma folguinha, vamos dizer. Mas eu acho que aquilo que o Sporting deve fazer é defender-se com certeza, mas nunca abdicar de ir lá abaixo fazer golos. Vocês não concordam?
Claro, olha, é a minha análise.
Exato, até porque o Dortmund é tremendo a atacar, sim senhor, mas sofre golos em todos os jogos. Logo, o Sporting tem de marcar. O Benfica só joga amanhã com o Barcelona, e disso falaremos na linha avançada da manhã, justamente. Muito curiosas as palavras do grande Alex Ferguson acerca de Ronaldo e o comeback no Manchester United. E lá vamos nós para Roma outra vez. Diz ele, Ferguson, parecia César a entrar em Roma. Sabem o que é isto? Isto é muito bom. É a banda sonora de Ben-Hur. Que é espetacular. As saudades que tenho das 45 vezes que vi este filme. É verdade. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema sozinho, foi ver o Ben-Hur naqueles feriados da Páscoa, estão a ver a cena?
Sim, sim.
Ou o Império, quando o Império era Império, não é? Que era um grande cinema. E à vinda para casa perdi. Mas acho que já vos contei essa história, que é bastante pungente. Na minha adolescência era mais ou menos recorrente que se vissem e revissem os filmes mais mediáticos. E assistam ao nosso Ronas, só lhe faltou entrar em Old Trafford com um escudeiro que lhe tratasse da quadriga, não é? Quadriga, neste caso, é um Ferrarizinho, uma coisa assim, daqueles que ele tem. Em profusão, não é? E olha, e de Ferrari e em grande velocidade vamos sair também, na esperança de que as nossas equipas todavia contudo façam bons resultados hoje na Europa. Isso seria muito importante. São jogos muito difíceis, mas também são jogos de grande impacto mediático, e isso coloca evidentemente o futebol português na agenda do futebol.
E trabalha mais logo, não é?
É verdade,
mais velha,
vou fazer o Dortmund com o Sporting às 8 da noite, à mesma hora que o Porto joga com o Liverpool. Vamos dar os dois jogos em simultâneo na Antena 1.
Exatamente. Um dia tinha que acontecer assim, dois grandes jogos como este. Sim. E na mesma transmissão de rádio, o ouvinte ter a hipótese de o lado direito e o lado esquerdo do rádio. O lado direito estar a tocar um jogo,
okay,
e o outro, estás a ver?
Okay.
E a pessoa no rádio, left, right, agora quer ir aqui.
Isso é uma cena quase Pink Floyd.
Marada, assim queimada.
Com a telefonia, exatamente.
Sim. Abracinho, Zé.
Olha, beijinho, até amanhã.
Bom trabalho logo.
Obrigado.
E que vençam os portugueses, claro.
Da Antena 3.